Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais YouTube e Facebook. Hoje, segunda-feira, 10 de agosto de 2020, começa agora mais um Manhã RBA Litoral com a tradicional informação e prestação de serviços. Ao meu lado, Tânia Maria. Bom dia, Tânia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, internautas. Bom dia, ouvinte da 93.3 FM. Bom dia para quem está acompanhando a gente pelo Facebook e YouTube. E começamos aí mais uma semana, né, Rodrigo? Ensolarada, mas eu já vi que a previsão do tempo daqui a alguns dias pode mudar, né? Parece que essa onda de calorzinho, sol. Parece que tem aí uns dias contados, daqui a pouquinho a gente vai ter mais chuva.
Então, é importante já deixar o agasalho prevenido, né?
Exatamente, tem feito uns dias tão bonitos, né, de sol, mas a chuva também é necessária. Vamos embora.
Sim.
E como já era esperado, o Brasil ultrapassou neste fim de semana a marca das 100 mil mortes pela Covid-19. O país chegou a esse número 5 meses depois de registrar a primeira morte pelo novo coronavírus no dia 5 de março. E maio foi o mês que a Covid foi a maior causa de morte no país. Matou muito mais do câncer, infarto e acidentes de trânsito, segundo o levantamento do site Poder 360. E esse mesmo estudo revela que o Brasil já perdeu mais de 250 crianças, o que mostra que a doença não escolhe idade. Lembrando que o Brasil, né, é o segundo país com maior número de mortes, maior número de casos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Né, a gente que é onde a doença chegou tão tardiamente aqui, lições que nós poderíamos ter aprendido, estamos aí nesse triste ranking.
E o ministro do STF, Gilmar Mendes, já pensa em pautar o processo de suspensão do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Ele quer levar o caso a plenário do Supremo Tribunal Federal a tempo de contar com o voto do ministro Celso de Mello, que está perto da aposentadoria. Como presidente da segunda turma do tribunal, cabe a Gilmar Mendes a decisão de pautar ou não o processo de suspensão de Moro na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
E a partir de hoje, a Prefeitura de Guarujá intensifica o combate à dengue nos bairros Morrinhos e 3 e 4, Vila Lígia, Santa Rosa e Santo Antônio. As equipes da Secretaria de Saúde vão fazer vistoria de casa em casa em busca dos focos do mosquito Aedes aegypti. Os agentes estarão identificados com crachá e uniforme na cor branca ou azul marinho. É bom ficar ligado nesse indumentária dos agentes de saúde, justamente para não ter uma confusão de ter alguém se disfarçando de agente público. Então, ressaltando, eles têm que estar com um crachá da Prefeitura do Guarujá e uniforme na cor branca ou azul marinho.
E em Praia Grande já estão liberadas as atividades esportivas individuais na areia e no calçadão da orla, mas o uso da máscara continua obrigatório, segundo o decreto municipal, que também prevê o distanciamento mínimo de 4 metros entre as pessoas. Cadeira de praia, guarda-sol e consumo de alimentos na faixa de areia seguem proibidos. O difícil, Tânia, é respeitar essa distância mínima de 4 metros andando na praia.
Sim, quem caminha por aí, tanto em Praia Grande como aqui em Santos também, a gente não vê o respeito desse distanciamento, não. Às vezes você confere aí muita aglomeração, até muita gente sem máscara ou usando a máscara inadequadamente, na orelha, no queixo e nunca colocada da forma correta.
Exatamente.
Então, em Santos, os cursos superiores e técnicos estão autorizados a voltar parcialmente com aulas presenciais. As instituições têm que limitar a presença do número de alunos em até 35%. As condições também valem para as atividades de internato e estágio curricular, que é obrigatório nos cursos da área de saúde.
E já em Cubatão, a retomada do comércio ambulante foi autorizada, mas deverão ser cumpridos protocolos sanitários para conter o avanço do contágio do coronavírus. Os ambulantes deverão usar máscaras, luvas e disponibilizar álcool em gel. Os vendedores têm que limpar as mãos sempre que receberem o pagamento e desinfetar com frequência o carrinho e os objetos. Uso de temperos e molhos deverão estar em sachês ou embalagens individuais descartáveis.
E a OAB de Santos se manifestou em relação à segurança do transporte e armazenamento do nitrato de amônio no Porto de Santos. O presidente da entidade, Rodrigo Julião, mandou ofício à Presidência da República, Ministério Público Federal, Ministério da Defesa e para o IBAMA. O produto utilizado como fertilizante foi o detonador da explosão que ocorreu em Beirute, no Líbano, matando mais de 150 pessoas e deixando mais de 5 mil feridos. Lá, a quantidade estimada era de 3 mil toneladas do nitrato e aqui são quase 30 mil toneladas. A OAB de Santos solicitou a resposta das autoridades em caráter de urgência. Lembrando que esse assunto foi debatido com bastante profundidade na última sexta-feira com o professor Jeffrey Castelo Branco e o vereador Chico Nogueira, que colocaram na pauta a necessidade do acompanhamento de acompanhar esse armazenamento, né, ver a questão da segurança no nosso porto, que também é a segurança de toda a região, né, Rodrigo?
Sim, e a própria questão do novo PDZ aí que está tendo um remanejamento no Porto de Santos, e o vereador Chico Nogueira disse da preocupação que ele tem de colocar fertilizantes aí próximos da região de Outeirinhos, da região da Ponta da Praia. Então, vamos continuar aí em cima desse assunto aqui na RBA Litoral.
É, embora as autoridades garantam que a segurança no acondicionamento e no transporte desse produto, nitrato de amônio, é importante ter uma vigilância bem eficaz para a gente não correr o risco do que aconteceu em Beirute, no Líbano, né, que foi uma cena tão impressionante, aquele cogumelo, aquela explosão, né, que a gente não corra esse risco também. E agora é hora da nossa coluna Por Dentro da Previdência com Sérgio Pardal. Bom dia, Pardal, tudo bem?
Bom dia, Tânia. Bom dia, Rodrigo Bertolino.
Bom dia, Pardal.
E bom dia, povo. Bom dia, nossos ouvintes e o povo que nos acompanha.
O Rodrigo começou a semana bem, que ele passou o fim de semana bem satisfeito, viu?
Olha, eu digo, como corintiano roxo que eu sou, eu tenho que dizer, o Palmeiras mereceu. A gente está vendo aquela final para mostrar que sua camisa é preciso, mas o Palmeiras mereceu esse campeonato de ontem. Parabéns, Rodrigo.
Muito obrigado, Pardal. O que seria do Palmeiras sem o Corinthians e vice-versa, né?
É Bertolini, com TH, mas ela é Botafogo, ela não é Palmeiras, ela é Botafogo, roxo,
Aí, ó,
carioca.
mas aqui em São Paulo vamos fazer a cabeça dela para ela virar palmeirense.
Ah, agora vamos passar do futebol para a legislação aí de acidentes de trabalho, né, Pardal? Uma legislação começou aí em 1919 e como é que ela foi até hoje? Quais foram as mudanças que tiveram a favor e contra o trabalhador?
Olha, primeira coisa importante é ressaltar a importância efetiva do que é acidentes do trabalho. Atenção, pessoal, não chamem de acidentes de trabalho, viu? Não é. É acidente do trabalho. Tem um tal do nexo causal, tem toda uma história que eu vou contar rapidinho para vocês. Mas o que que acontece? Tem algumas coisas muito interessantes. O meu mestre, Aníbal Fernandes, a gente tinha uma grande coincidência de temas importantes. Nós dizíamos que era importante acidente do trabalho e aposentadoria especial. Depois nós entendemos por que que tínhamos essa coincidência. Ele, o velho Aníbal, tinha sido fiscal do IAPI, dos industriários. E eu sou metalúrgico de origem, sou técnico mecânico de máquinas e motores. É na área industrial que se fez a discussão sobre a aposentadoria especial, que nós conversamos bastante, e sobre acidentes do trabalho, que foi, inclusive, o tema da minha dissertação de mestrado, de tão importante que é. Veja só, a Bela levantou bem o comecinho da história. A primeira legislação acidentária no Brasil é de 1919. Uau! Como assim 19? Vou contar. Primeira coisa importante, acidentes do trabalho, meu povo, surge apenas a partir da Revolução Industrial. É acidentes do trabalho. Agora, em 1919, tinha acontecido do outro lado do mundo uma tal de Revolução Russa, sabe? A tal da Revolução Bolchevique. É por isso que agitam-se os legisladores dominantes e vão fazendo concessões. Veja só, a primeira concessão da lei de 19 era a obrigatoriedade de haver uma indenização por acidentes do trabalho. E aí começa a grande historinha. Uma indenização, como é que ela faz? E a lei não dizia nada, ou seja, a lei de 19 não teve aplicabilidade efetiva. Depois as coisas foram melhorando. É, houve uma discussão mais profunda, veio uma lei em 33 dizendo que era preciso ou um seguro ou um depósito fundiário para cobrir a necessidade da indenização. Vejam só, quando a lei diz uma coisa ou outra, ela está dizendo coisa nenhuma. Verdadeiramente, só em 1994 é que criou-se o SAT, Seguro de Acidentes do Trabalho, obrigação contributiva apenas no papel. E aí é que a gente começa a discutir efetivamente. Veja, o que é o acidente do trabalho e como é que ele se caracteriza? Veja, acidente do trabalho é aquele que acontece no trabalho em si, a serviço da empresa. Vejam só, é preciso começar a entender o que isso significa. O acidente do trabalho, na realidade, ele só tem caracterização no empregado. O patrão, o empresário, aquele empresário que trabalha, que está lá na oficina, se ele tem um acidente do trabalho, não caracteriza. Da mesma forma, não caracteriza o autônomo. Aí, pessoal, ó, conceito. Não confundam autônomo com avulso. Avulso é o estivador, o doqueiro. Autônomo é aquele que trabalha por conta própria. Alguns, inclusive, foram pejotizados, né? Tiveram que inventar uma PJ, MEI, essas bobagens todas, e aí ficam mais arrebentados ainda, ficam menos cobertos ainda. Lembrem-se, o seguro de acidentes do trabalho é obrigação patronal. Em 67 é que a coisa vai maior evolução ainda. E foi briga, viu? Não pensem vocês que algum governo deu de graça. Foi muita briga. O seguro de acidentes do trabalho passa a ser um monopólio estatal e aí sim começa a haver alguma discussão. Até para poder entender, imaginem vocês que quando o acidente do trabalho era uma obrigação de seguradora privada, só pagar a indenização na justiça. Era assim que funcionava. O trabalhador tinha um acidente, de acordo com a lei, ele tinha valor de uma indenização lá, de um valor X, mas só pagava nos tribunais. Bom, em 67, passou a ser monopólio do Estado. O antigo NPS é que tinha o domínio do seguro de acidentes do trabalho. Consequentemente, passou a pagar benefício mensal continuado, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte. E atenção, aí vem a coisa mais importante. Se o benefício for decorrente de acidente no trabalho, ele sempre era majoritário, ele sempre era mais favorável. Então, o auxílio-doença comum pagava 70% mais 1% para cada ano de contribuição. O auxílio-doença acidentário pagava 92% sem discussão. Então, havia uma grande razão para o trabalhador exigir o tal do comunicado de acidente no trabalho, o CAT. Porque sem o CAT, ele se aposentaria ganhando menos. Ele teria o afastamento dele ganhando menos. Então, essa era a razão efetiva da briga. Todo mundo sabe, a briga mesmo acontece quando tem dinheiro em jogo. Pois bem, isso foi evoluindo. Primeiro, vieram as questões conceituais. Por exemplo, os equiparados a acidentes do trabalho. Acidente de percurso, lembra? Aquele que você tem indo para casa do trabalho ou indo do trabalho para casa. Se acontece um acidente, ele é considerado acidente do trabalho. E as doenças, as chamadas doenças laborais, é até interessante, tem dois conceitos diferentes. A doença profissional é aquela que tem ligação direta com a atividade. Vou dar um exemplo. O benzenismo que atacou aí na Cozipa, né? A chamada leucopenia, parecido com leucemia. Pois bem, esse benzenismo é diretamente ligado a quem trabalha com benzeno. Não tem siderúrgica sem benzeno. Tudo bem? E a doença do trabalho? A doença do trabalho não é diretamente ligada à atividade, mas aconteceu em razão dela. Por exemplo, é considerada a doença do trabalho o pânico do bancário, o pânico do caixa bancário. Ele tem problemas psicológicos decorrentes de um, dois, três, quatro acidentes, né? Quatro assaltos, acidentes do trabalho, na verdade, assaltos que aconteceram na sua agência. Então, é importante esse conceito, acidente do trabalho e seus equiparados. Claro que o grande debate, a grande discussão acontecia porque os benefícios tinham valores diferentes. Bom, chegamos em 1995 com o neoliberalismo batendo firmemente no direito social. Aí vem a grande brincadeira. Eles equipararam os benefícios. Em 95, eles passaram a considerar o auxílio-doença 91% em qualquer ocasião, seja acidente no trabalho ou não seja. Invalidez, 100% em qualquer ocasião. E mais, hein? A pensão por morte também, 100% em qualquer ocasião. Pessoal, vamos ter muita clareza. O que é que eu preciso para prevenir os acidentes do trabalho? Número um, conhecer os que aconteceram, né? Se você não sabe o que aconteceu, você não consegue efetivamente dispor a prevenção necessária. Então, a coisa mais importante é saber que o acidente ou seu equiparado aconteceu. Pois bem, em 95 eles equipararam os benefícios. Então imagine só, como é que eu vou entrar com uma ação? O cara aposentou por invalidez. Não foi acidentária na concepção do INSS. Nós sabemos que foi. Como é que eu vou entrar com uma ação contra o INSS se o resultado do benefício será o mesmo? Nem mesmo interesse processual teria. Pessoal, isso é tão verdadeiro que aqui em Santos tinha duas varas especializadas de acidentes do trabalho e agora só tem uma. As ações de acidentes do trabalho reduziram substancialmente. E pior ainda, a estatística foi torcida. A estatística de 95 para frente demonstra os acidentes do trabalho até diminuindo um pouquinho, não crescendo, mas atenção, acidentes do trabalho com vítimas fatais, ele não está lá escrito. Por quê? Porque não dá para esconder o presuntinho, não é? O cara está morto ali, não dá para você esconder. Ah, tá todo queimadinho do incêndio, mas foi ataque cardíaco, não tem a ver com acidente. Não é possível, né? Então vejam, a mudança estatística é mentirosa e anticientífica. Bom, evidentemente, a partir do momento que equipararam os benefícios, ficou muito difícil de você brigar. Haviam ainda ações contra o patrão, quando o patrão, por alguma razão, tem culpa, por dolo, omissão, por essas razões, o patrão tem culpa, merece pagar mais uma indenização. Nesse caso, você entra com uma ação trabalhista e prova o acidente do trabalho na ação trabalhista. Ou seja, lá na estatística do INSS, o acidente continua não existindo. Bom, acontece, pessoal, que essa brincadeira foi ficando cara, não é? Toda pensão por morte, 100%, qualquer número de dependentes. Toda invalidez, 100%, não importa o tempo de contribuição que o cara teve. Começou a ficar cara e a tecnocracia não teve dúvida. Na emenda 103, lá do finalzinho do ano passado, a jogada foi absoluta. Agora, a invalidez paga 60% da média para quem tiver até 20 anos de contribuição. De 21 para frente, é que cada ano vale mais 2%. Evidentemente, o bicho vai pegar, não é? O cara tem 15 anos de trabalho, aposenta por invalidez com 60%, como é que ele vai sobreviver? Então, o pau vai comer, mas atenção. Em razão de haver conceito, lembrem sempre, fonte do direito também é a doutrina, tá bem? Então, em razão de haver conceitos, a EC 103 teve que diferenciar. Tá escrito lá, se for acidente do trabalho, é 100%. Ou seja, retorna a grande discussão de comprovar ou não o acidente do trabalho em busca de um benefício mais favorável, seja aposentadoria por invalidez, seja a pensão por morte. Aí é que vem o outro lado da moeda. Pessoal, eu disse a vocês, em 95 veio a mudança da lei com a equiparação dos benefícios. Ah, até esqueci uma coisinha. Em 2003, inventaram um tal de FAP, Fator Acidentário de Prevenção, que de acordo com os acidentes que a empresa tem, aumenta ou diminui o seguro de acidentes do trabalho. É até justo, né? Justo é, né, pessoal? A aplicação é que é difícil. A patrãozada continua fazendo subnotificação. A patrãozada continua negando o acidente ou a doença, porque o FAT faria crescer o pagamento do seguro de acidentes do trabalho. Como eles não querem gastar dinheiro a mais, preferem fazer a negativa. Só que agora, com esse diferencial, haverá uma razão específica para a ação judicial. Haverá valores diferentes. E aí vem o último problema gravíssimo relativo a acidentes do trabalho. Por questão de conceito, o acidente do trabalho só se caracteriza quando tem relação de emprego. Eu disse a vocês, o autônomo, não o avulso tem relação, mas o autônomo, o empresário, até bem pouco tempo atrás, até a doméstica. Eles diziam que empregado doméstico não caracterizava acidente do trabalho, porque você não sabia se ele estava em tempo de trabalho ou em tempo doméstico. Bobagem, tá? Hoje a lei diz que acidente do trabalho também vale para o empregado doméstico. E aí vem o grande problema. Para quem não vale acidente do trabalho? Para quem não vale? Para o pejotizado, não vale, né? Aquele torneiro mecânico que dono do torno não é, mas inventa uma pessoa jurídica, senão não tem trabalho. O que que ele tem de patrimônio? Dois braços, né? É o patrimônio da empresa. Esse pejotizado não tem subordinação, não tem remuneração exata, não tem horário certo e, por consequência, não tem acidentes do trabalho. E aí a coisa vai piorando. Além da pejotização, nós temos também hoje a chamada uberização e os contapropistas, que eu sempre digo, né? O cara que tem que trabalhar por conta própria. Atenção, pessoal, para esses. Não tem caracterização de acidente no trabalho. O que que nós temos que fazer então? É simples. Toda vez que acontece um acidente, por exemplo, com um entregador de comida, ele vai ter que processar alguém para caracterizar como seu patrão, para que então sim ele tenha direito ao seguro de acidente do trabalho. Vai ser difícil, né, pessoal? Imaginem só a bagunça que está sendo criada. Lembrem-se sempre. Acidentes do trabalho são importantes desde a Revolução Industrial. Tem um livro importantíssimo que chama-se A Situação da Classe Operária na Inglaterra, de um tal de Friedrich Engels. Esse livro é importantíssimo quando você fala em acidentes do trabalho. Ele conta exatamente o surgimento da Revolução Industrial e o que acontecia no dia a dia. Ele conta, por exemplo, que lá nos porões das minas, tinha molecadinha de 8 anos de idade trabalhando. Eles faziam uma abertura e fechamento das portas para passar o vagão com carvão empurrado por um outro garoto um pouquinho mais velho, com 12 anos. Então vejam, o acidente no trabalho sempre foi um ponto profundamente preocupante. Mas ainda, o acidente no trabalho tem um desenvolvimento histórico que é muito importante aqui e no resto do mundo. Vejam. Tem lugares do mundo onde eles foram alterando esse diferencial, dizendo que o acidente no trabalho passava a ser muito mais comum, acontecia menos. Isso não é verdade. Aqui no Brasil, pior ainda, né? O Brasil, infelizmente, uma das coisas que ele é campeão ainda é acidentes do trabalho. Então, com agora a informalidade, a situação fica muito pior. O acidente no trabalho cresce, porque é evidente, né, Pedro? Quando você tem a decomposição das relações do trabalho, quando você tem a dificuldade de reivindicação de conquistas, é bastante evidente que os acidentes do trabalho vão aumentar. Não tenha dúvida. A patrãozada liga menos e os acidentes vão aumentar. O problema é, o acidente aumenta, mas como as relações de trabalho estão informalizadas, não se caracteriza o chamado nexo causal. O nexo de causa, de causalidade entre o acidente, a doença ou o trabalho. Esse é o grande problema que a gente vai ter agora nessas modificações infelizes, muito infelizes, que as relações de trabalho estão tendo. Lembrar sempre, né, pessoal, no meio da pandemia, acidentes do trabalho estão acontecendo de montão. Não tenham dúvida. Qualquer médico, enfermeiro, recepcionista que é contaminado hoje, fica doente, é acidente do trabalho. Em alguns casos, inclusive, dando um bom espaço para processar também o patrão. Porque o patrão que não toma conta, o patrão que não se preocupa com o equipamento de proteção individual, também merece, além de pagar o SAT, pagar uma indenização a mais para o acidentado. Então, é muito importante nesse momento. Tivemos uma mudança radical na E63, voltam as diferenças de valor de benefício decorrente de acidente do trabalho e de benefício decorrente do que a gente chama sinistro comum, e, ao mesmo tempo, temos uma dificuldade muito grande de caracterização do nexo causal. Por quê? Porque as relações de trabalho foram profundamente informalizadas. Eu já falei uma vez aqui, umas 400 vezes já falei, o que mais prejudica o INSS hoje é a informalidade. Eu canso de dizer para vocês, pega aquele conta-propista que arruma chuveiro, é bom paca de arrumar chuveiro, ele reúne R$2.000 todo mês, convence ele a pagar 400 pau de INSS, que eu quero ver se você é bom de papo mesmo. Não vai convencer, né? O que eu vou dizer, sabe o que é, doutor? É que ou eu janto ou eu pago INSS. Como eu gosto mais de jantar, vou jantar todo dia. Então não tem cabimento, né? Infelizmente, o INSS vai perdendo no custeio em relação a isso, e o pior vai se dar nos acidentes do trabalho, que serão negados pelo INSS por falta do chamado nexo causal, por falta de relação de emprego formal. Mais uma razão para a gente brigar por isso, né?
Oi. Tânia, seu microfone está fechado.
Os trabalhadores que estão pela CLT já estão cada vez mais desprotegidos, né? Conforme vem vindo a legislação, vem mudando a situação para eles. E quem está na pejotização, mais desprotegidos ainda.
Essa é uma das questões que o PJ é muito complicado, né? Ah, constitui o PJ e você mesmo se vira. Tudo bem. O PJ paga a contribuição previdenciária, é verdade, se tiver tudo direitinho. Se o contador não falou bobagem, ele está pagando tudo direitinho, tem direito a se aposentar com salário mínimo, até mesmo aposentar por invalidez. Porém, além dele estar preso no salário mínimo, ele não tem nada que dê cobertura ao acidente do trabalho. Porque na concepção conceitual, já que ele não é empregado, já que ele não tem relação de emprego, o que acontece com ele não caracteriza acidente no trabalho. Vejam, é a mentira da mentira da mentira, não é? É acidente no trabalho, sim. O problema é quem é que é o patrão? É aquele que vai comer a comida que chegou? É aquele do restaurante que fez a comida? Ou é aquele do app que ganha dinheiro em cima? E quem é a culpa, quem é o patrão, quem é que vai ter que cobrir esse seguro de acidentes do trabalho? Vai ser uma grande discussão. Infelizmente, no atual momento, o nosso Poder Judiciário não anda muito simpático aos trabalhadores, não é? Eu estou duvidando que o TST acabe caracterizando efetivamente as relações de trabalho. Vamos ver, se cair no Supremo, pode ser. Vamos ver o que a jurisprudência vai nos dizer em relação a isso. Agora, nesse momento, é importante, não é pouco importante, é muito importante que as pessoas briguem efetivamente para garantir os seus direitos, briguem para caracterizar o acidente do trabalho quando ele acontece. O Taio está levantando aqui o livro O Povo do Abismo, do Jack London. Eu até gosto de lembrar, o livro que eu publiquei com a minha dissertação de mestrado, chama-se A Evolução da Indenização por Acidente do Trabalho. Você fala, ué, por que da indenização? Por quê, meu filho? Porque o que garante efetivamente que o acidente seja lá na vida é, sem dúvida alguma, a indenização. É o dinheiro é que faz a gente brigar de verdade. E tanto isso é verdade que, quando os benefícios forem equiparados, mesmo que eu quisesse brigar, não dava. O juiz dizia, você não tem interesse processual, filho. O valor que vai receber é o mesmo. Está reclamando do quê? Na época, inclusive, eu dizia, não, mas é que eu quero processar o patrão, então primeiro eu quero caracterizar o acidente do trabalho. Sabe o que o juiz me respondia? Caracterize isso na ação contra o patrão, não aqui. Não temos nada a ver com isso. O interesse processual é se você tivesse um valor maior a receber para o seu cliente, caracterizando. Como isso não acontece, já que o benefício é o mesmo, não tem mais ação. Reduziram-se as ações acidentárias muito. Agora, elas vão ter que crescer de novo. Só que, além de crescer a ação contra o INSS, exigindo o nexo causal, exigindo que a perícia determine a incapacidade, ainda vai ter que provar a relação de emprego. Sem provar a relação de emprego, não caracteriza o acidente do trabalho. Então, esse é, como se diz por aí, o bicho que vai pegar. O bicho vai pegar porque o acidente vai crescer em números e vai diminuir na estatística. É bom que a gente denuncie isso cada dia que passa.
E, Pardal, para os nossos ouvintes entenderem, na sua opinião, as políticas aplicadas pelo atual governo federal estão diretamente relacionadas a essa precarização do trabalho?
Oh, muito, muito. Veja bem, nós sabemos que o final da Guerra Fria, com a vitória desse neoliberalismo, desse absurdo, nos conduziu a uma nova forma de relações de trabalho, que é informal, às vezes perto da escravidão. Foi isso que nos trouxe. Nós sabíamos que isso estava acontecendo. Brigamos muito. Brigamos contra a reforma trabalhista. Brigamos contra a reforma previdenciária. Brigamos contra a ideia de chilenização da previdência que eles tinham. Queriam privatizar. Essa proposta que deu a EC-103 conseguiu ser muito pior do que foi aprovado. Então, a briga não é pequena. Acontece que agora, com a explosão da pandemia, com essa coisa que só os muito conhecedores sabiam que podia acontecer, as modificações começam a se expor. Nós já levantamos aqui um monte de vezes e vou levantar sempre. Vai sair bem da pandemia o país que tiver duas sustentações básicas. Primeiro, saúde pública decente. Segundo, um sistema assistencial que garanta dignidade. Quem garantir vida e dignidade garante emprego, garante industrialização, garante investimento estrangeiro, garante tudo aquilo que a gente quer. Agora, quem não tiver essa estrutura vai sair na miséria pura. Vai sair com gente pela rua tentando comer qualquer coisa que seja possível. E é bom que a gente consiga se livrar disso com rapidez. É bom que a gente consiga efetivamente tolher esse desgoverno que está aí. Se possível, retirá-lo. Mas tolher, não permitir a continuidade do que está acontecendo. Eu sempre falo isso e faço questão de ressaltar. Nós, a esquerda, queremos um Estado social que dê as garantias mínimas, saúde, educação, habitação, essas coisinhas assim. O neoliberalismo quer o Estado mínimo, aquele Estado que só presta para ser tolhedor, para ser autoritário naquele limite. Estado mínimo, não tem interferência econômica. Mas atenção, esse desgoverno que está aí, esse fascista que infelizmente é presidente da República, não quer nenhuma coisa nem outra. Ele quer destruir o Estado que nós construímos para que ele possa implantar o seu Estado autoritário. Atenção, abram bem os olhos todos, inclusive a direita que se diz civilizada. O que esse sem vergonha quer é a destruição do Estado que existe para que ele possa impor um Estado autoritário. Eu não acho que ele tenha capacidade plena de levar isso à frente, mas todo mundo sabe muito bem que temos que tomar muito cuidado. Se a gente não denunciar, mais hora menos hora, as coisas fogem da possibilidade de controle. Então, isso é que é importante no momento. Os acidentes do trabalho vão aumentar nas condições que estão expostas hoje, e nós precisamos recompor as relações de trabalho para que haja efetivamente uma garantia constitucional. Está lá, é mó bonitinho. Seguro obrigatório de responsabilidade do patrão contra acidentes do trabalho. Vejam, as equiparações são importantes, as doenças profissionais, o acidente de percurso, são coisas profundamente importantes que levaram 100 anos para ser construídas. Foram 100 anos de luta operária para a gente ter um conceito que está aí hoje. Apanhamos bastante nos últimos 20, 25 anos, é verdade, tivemos aí um quarto de século onde o neoliberalismo bateu bastante, mas agora, com a pandemia mundial, com tudo isso que está acontecendo, é bom que se alertem. É bom, inclusive, empregador que efetivamente quer crescer a sua empresa, que efetivamente quer crescer a economia nacional, é bom que eles retornem as condições efetivas de trabalho, as relações de emprego, as relações ordinárias, comuns de emprego, mas que deem as garantias efetivas. É um negócio bem interessante, né? Você tem alguns milionários por aí que pensam um pouquinho melhor e soltaram um abaixo-assinado pedindo para ser taxados. Foi bacana, né? Eles dizem assim, nós temos dinheiro, mas queremos pagar imposto. Aí alguém falou assim, dá de presente, solidariedade. Ele fala, não, meu filho, eu quero pagar, mas quero que todos iguais a mim paguem também. Isso é que é solidariedade. Solidariedade, companheirada, é aquela que a lei determina. Se a lei disser, vamos ser solidários com o imposto sobre grandes fortunas, vamos ser solidários com o pagamento efetivo das questões previdenciárias, as coisas mudariam de figura. Solidariedade efetiva é aquela que a lei determina. E a nossa Constituição Cidadã é profunda nisso. Vamos lutar para que a Constituição Cidadã seja mantida. Essa é a grande questão do momento. O direito social estava muito bem representado na Constituição de 88. Nem tudo foi colocado em prática, mas há coisas muito importantes que têm que ser mantidas. A briga, então, agora, nesse momento, é essa. É manutenção das conquistas da Constituição de 88 e o retorno às relações de trabalho formais. Olhem, quando eu falo em acidente no trabalho, nem o prestador de serviço está coberto, viu? O único emprego, a única relação de trabalho que está coberta pelo SAT é o emprego. Isso, para nós, é muito importante. Vai ter muita ação por aí, exatamente buscando a relação de emprego em razão de acidentes do trabalho. Podem ter certeza. São ações no campo trabalhista e ações no campo civil que vão crescer bastante em razão da mudança hoje do valor do benefício decorrente de acidentes do trabalho, que para nós é muito mais avançado, claro. Oi. Oi?
Agradeço aí por mais uma participação no Manhã RBA Litoral. Com você é sempre uma aula. E aprendi hoje. Não são acidentes de trabalho, são acidentes do trabalho.
Isso aí, acidentes do trabalho. Eu, na sala de aula, sempre dizia, pessoal, se fosse acidente de trabalho, era trabalho que você tinha que fazer, se acidentar, não é? É um trabalho de casa, um acidentezinho. Não. É acidentes do trabalho.
Muito obrigada.
A linguagem é importante disso, né?
É verdade. Boa semana, Pardal. Muito obrigada.
Até segunda. Boa semana, Pardal.
Bom, Rodrigo, e hoje a gente vai entrevistar a Mari Polacchini. Deveríamos entrevistar o cacique Ubiratã, que é da aldeia Bananal de Peruíbe, que ia falar sobre as condições da comunidade indígena lá em Peruíbe. Mas o cacique Ubiratã sofreu um acidente de moto e está impossibilitado. A gente está desejando também para ele aqui uma ampla recuperação. Graças a Deus, não foi tão grave, ele está se recuperando, mas está impossibilitado de dar entrevista.
Uma pronta recuperação ao cacique e que logo ele possa estar aqui conosco no Manhã RBA Litoral.
Com certeza. Então, a gente conversa agora com a engenheira agrônoma e ativista ambiental, a Mari Polacchini. Bom dia, Mari, seja bem-vinda, tudo bem?
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, tudo bem, e para mim é um prazer estar aqui de novo, agradeço pelo convite, sempre é bom poder conversar com as pessoas, principalmente os nossos ouvintes da Baixada, sobre o que acontece na nossa região, né?
Com certeza. Bom dia, Mari. Mari, você ia ter aqui como companheiro de entrevista o cacique Ubiratã, que você acompanha bastante o trabalho das comunidades indígenas, e como a gente já falou, ele sofreu um acidente de moto, mas está passando bem, mas só está impossibilitado de poder conversar, de poder dar entrevista. E você é uma pessoa que acompanha muito a situação das comunidades indígenas da nossa região, lá em Peruíbe. Eu queria só que você explicasse como é que essas comunidades estão lidando aí com essa pandemia, se eles estão tendo alguns desafios, porque recentemente o Supremo Tribunal Federal obrigou o governo federal a implantar ações para impedir aí o avanço do contágio do novo coronavírus nas comunidades indígenas, né? Porque a situação já estava ficando muito crítica. E o que, que você tem visto? Como é que eles estão, como é que essas comunidades lá no litoral sul, eles estão lidando com a pandemia?
Então, está sendo um problema bem grande, porque grande parte das nossas aldeias vivia, ou tirava, né, a maior parte da sua renda das atividades turísticas, que incluíam também a venda do artesanato, né? Então, o turismo de base comunitária, ele é bem forte dentro dessas aldeias, dentro da terra indígena, e com a chegada da pandemia, tudo foi paralisado. Aqui em Peruíbe, nós tivemos um problema muito sério, porque houve a contaminação de alguns indígenas da aldeia Piaçaguera, alguns casos foram detectados, houve a exigência da testagem de todos os integrantes da aldeia, e graças a Deus foi controlado. Não surgiram novos casos, né? Ficaram só naqueles, se não me engano, foram 3 ou 4 casos que ocorreram, todos se recuperaram, mas a situação ficou bem complicada. Então, hoje, as aldeias, elas estão muito dependentes das redes de solidariedade que suprem com as cestas básicas, com o que é mais necessário, diante desse impedimento, né, de dar continuidade nas suas ações. Aquelas que trabalham com a agricultura, com a agroecologia, elas estão mais garantidas. Agora, as que tinham a sua base econômica no turismo estão sofrendo bastante.
Mari, oi. Eu queria saber, essa pergunta deveria ser até para o nosso cacique Ubiratã, né? Mas como que essas aldeias, elas estão tendo algum tipo de necessidade, né? Utensílios, cobertores, como que está aí o monitoramento do poder público com essas aldeias? Você tem essa informação?
Então, o cacique Ubiratã, ele... Porque nós temos aqui na Baixada um grupo que se reúne sob o nome de Observatório da Questão Indígena da Baixada Santista. É um grupo que surgiu a partir da reunião das pessoas do Fórum Social da Baixada Santista, e reúne vários grupos mesmo que têm uma atuação bem abrangente e procuram estar atentos a essas necessidades. O cacique Ubiratã, dentro dessa vertente de auxílio durante o Covid, ele se revelou uma liderança. Ele esteve à frente e eu acredito que continue à frente, né, de ações de coleta, de cestas básicas, né, das necessidades que as aldeias têm, e ele que concentrou todo esse tipo de ajuda. O poder público, ele está fazendo a parte mínima dele, né? Então, aqui em Peruíbe, que é onde eu tenho o maior contato, a prefeitura, ela destina cestas básicas para todas as aldeias. A própria FUNAI, ela também tem algum tipo de ajuda que ela destina. E o que está acontecendo bastante são as redes de solidariedade da sociedade civil. Nós somos muito ligados, o meu coletivo, o Mocan, ele é muito ligado a uma das aldeias, a Tequaquaraã, que é onde nós temos um projeto de agrofloresta. Então, nós temos um grupo, sempre que há qualquer necessidade dentro dessa aldeia, nós somos comunicados e nós nos cotizamos e corremos atrás para tentar resolver. E outras aldeias também contam com redes de solidariedade que têm mantido a situação estável. Então, como eu falei, eu posso falar mais pelas aldeias aqui de Peruíbe, né, que é onde eu tenho mais contato, são 10 aldeias das terras indígenas Piaçaguera e Bananal, e eu sei que há essa rede de solidariedade que está suprindo as necessidades. E, de maneira geral, na Baixada Santista, o Observatório das Questões Indígenas também está bem atuante nesse lado da participação da sociedade civil. Eu acho que, assim, como eu já havia falado, né, é uma questão que, desde que chegou a pandemia, nós tivemos que interromper nosso trabalho dentro das aldeias, né? É uma coisa muito difícil, porque eram projetos em andamento, e como os do meu grupo, vários outros, eles foram simplesmente interrompidos. Então, de qualquer forma, é uma situação precária, porque ficou tudo em suspenso.
Mari, eu queria que você falasse agora sobre os riscos ambientais que estão aí batendo na nossa porta, né? Entre eles o incinerador no sítio das Neves em Santos, que vai impactar não só Santos, mas também toda a região, consequentemente também as comunidades indígenas, né? Qual que é a sua avaliação desse projeto, que é um assunto que vem sendo debatido muito aqui na RBA Litoral, né? Vários especialistas estão colocando aí a sua visão em relação a esse empreendimento que está assustando todo mundo, né?
Então, Tânia, eu me sinto assim, às vezes, uma daqueles profetas do apocalipse, né? Eu gostaria de chegar um dia aqui para contar um monte de coisa bacana para todo mundo, né? Um sonho meu, falar, olha, gente, está vindo um investimento maravilhoso em turismo para a nossa região, ou então estamos criando mais áreas de proteção, né? Nossa região está sendo reconhecida por aquilo que ela tem de mais precioso, que é esse bioma fantástico da Mata Atlântica, né? Que é o fato de nós sermos o maior destino turístico do nosso estado, né? E também um dos maiores do Brasil, mas, infelizmente, não é o que acontece. Mais uma vez, a Baixada Santista se depara com um empreendimento que não traz nenhum benefício efetivo, nem para a nossa região, e também não cumpre adequadamente com a proposta, né, que apresenta. O aterro sanitário do sítio das Neves, ele tem um tempo de vida, como todos os aterros, que estão com a previsão de encerramento já chegando, estourando, daqui a pouco vão ter que fechar. Durante 10 anos, nós tivemos a oportunidade de implantar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é a solução que, após décadas de discussão, foi encontrada para resolver o problema dos nossos resíduos sólidos urbanos. Esse plano, ele prevê uma série de etapas que inicia com a redução do consumo, reutilização, a reciclagem, separação do que possa ser reaproveitado, e assim gradativamente até chegar na eliminação do lixo urbano. A implantação do Plano Nacional, ela deveria ter começado há 10 anos atrás, e pouquíssimos municípios fizeram esse trabalho, a lição de casa. Então, 10 anos depois, nós nos deparamos com o fim dos aterros e os nossos governantes procurando soluções milagrosas para desaparecer com o lixo, que não teve o seu processo encaminhado. Em Santos, para solucionar esse problema, resolveram trazer uma mega incineradora, porque é uma incineradora muito grande. Só que o processo de incineração, ele é um processo que ele já está caindo em desuso pelo mundo todo, porque, bom, queimar lixo nunca foi solução, né? Isso a gente sabe desde os primórdios, porque é um hábito da humanidade queimar. Queimar não é a solução. Nós já temos desenvolvimento tecnológico suficiente para dar um destino adequado, ambientalmente sustentável, para esses resíduos. Mas queimar é muito mais fácil, não é? Então, foi apresentado esse projeto, que é uma mega incineradora, ela tem 4 chaminés de 72 metros, né? Aquelas coisas gigantescas, e que pretende queimar, ela tem capacidade para queimar todo o lixo produzido na Baixada Santista, todo. Agora, o detalhe que torna esse empreendimento extremamente perigoso, ele queima esse lixo por um processo que chama mass burning, sem a separação da massa. Tudo que é coletado vai para dentro da incineradora. Então, queima-se plástico, papelão, pneu, sapato velho, roupa sintética, queima-se tudo. A única separação prevista é dos metais após o processo da queima. Então, o metal ele é separado da cinza. O que esse processo provoca? Ele pega um lixo que não é um lixo tóxico, né, que são os resíduos urbanos, que após esse processo, onde são queimados tantos materiais químicos, resulta num lixo altamente tóxico e contaminado. Então, quer dizer, ele consegue piorar o que era ruim.
Mari, até complementando essa sua última indagação, eu queria saber se o incinerador é o que há de mais moderno no mundo, né? A técnica mais moderna no mundo. Porque muitos ambientalistas estão falando que é justamente ao contrário, é uma técnica arcaica. Eu estava pesquisando aí sobre as técnicas mais modernas, o próprio Japão, ele está aí como modelo. Eu queria saber de você, né? Qual seria a técnica ideal para implementação aqui na Baixada Santista?
Então, Rodrigo, é uma questão interessante, porque sempre que eles tentam nos trazer essas tecnologias, eles vêm com esse discurso de ser o mais moderno e lembrar que na Europa, não, porque lá na Europa, porque né, em Estocolmo, lá na Inglaterra, então eles começam a citar cidades, países, e trazendo estatísticas de quantos desses empreendimentos tem, só que não é, isso não é a realidade, é sempre a história do para inglês ver. Da mesma forma que aquelas incineradoras, bom, a gente tem agora até energia nuclear voltando, né? Que eles estão tentando colocar energia nuclear, as incineradoras de lixo, as termoelétricas, e sempre com aquela mesma história de produzir energia. Não, precisamos produzir energia. A incineração de lixo, ela é uma tecnologia de 1895. Ela basicamente não mudou. A primeira incineradora municipal, ela foi instalada em 1895 e ela tem, em tese, é o mesmo tipo de projeto. Houve uma melhoria no monitoramento das emissões gasosas, né, do tipo de poluente, mas a base é a mesma. É uma grande fornalha onde você pega o lixo, joga lá dentro, ele queima e o resultado dessa queima é de 15 a 30% de cinzas altamente tóxicas e de efluentes líquidos, né? Que é uma escória também altamente tóxica, e de metais pesados e outros químicos que saem de forma gasosa. Essa tecnologia, ela foi implantada na Europa, já há muitos anos nos Estados Unidos, e hoje ela já está sendo rechaçada por conta dos malefícios socioambientais que ela acarreta. As emissões gasosas das incineradoras, elas estão entre as piores do mundo para a saúde humana. A quantidade de enfermidades que são provocadas por essas emissões, elas são imensas. O tipo de produtos químicos, de metais pesados, que é expelido nesse processo, e não é muito difícil para a gente compreender isso. Basta você pegar, imagina todo o lixo da tua casa ali, sem separação de reciclável, aí você faz uma fogueira e põe fogo. Aquela fumaça tóxica, aquilo é a mesma coisa que vai acontecer dentro da incineração. A diferença é que ela vai ter alguns filtros mas são filtros que não têm a capacidade de reter o tamanho da partícula que se forma. Então, só uma parcela desses metais, eles são retidos. Uma grande parte, ela vai para a atmosfera. E o que fica, que resulta naquelas cinzas tóxicas, né? Ou no chorume, que é durante a preparação da massa para queima, eles são tão tóxicos que eles têm que ser destinados para aterros especiais. Aí vem mais um outro risco. Esses resíduos contaminantes, eles vão ter que ser colocados em caminhões ou em vagões de trem, não está muito claro no EIA-RIMA da empresa, e eles vão ser enviados para Tremembé, para Mauá, para Barueri. Eles vão transitar pelo nosso estado sofrendo o risco de um acidente, de um derramamento, de uma contaminação ambiental, assim, de um tamanho inimaginável, né? Colocando em risco lençóis freáticos. De qualquer maneira que a gente tente analisar esse projeto da incineração, ele não faz sentido em termos de sustentabilidade. Para que a gente consiga lidar de maneira adequada com os nossos resíduos orgânicos, os nossos resíduos sólidos, nós temos que fazer a separação em recicláveis, em orgânicos, em resíduo, que seria o lixo, aquele que não tem o que fazer. Que esse, sim, seria destinado para o aterro, e ele é calculado em torno de 10% a 20% do que nós produzimos. Os resíduos orgânicos, porque nós temos a característica aqui no Brasil é de um lixo muito úmido, porque nós comemos muita fruta, é um país agrícola. Então, a gente come muita fruta, muita verdura, né? Nós geramos um lixo muito úmido. Então, esses resíduos orgânicos, eles vão para a biodigestão anaeróbica. E essa biodigestão, ela é sustentável, o resultado dela é fertilizante e é um biogás que esse, sim, irá produzir energia de maneira limpa e sustentável.
Mari, então, pelo que você está nos dizendo, esse incinerador, ele pode acarretar problemas de dimensões metropolitanas.
Sim, Rodrigo. Nós temos, eu já falei aqui várias vezes até, a Frente Ambientalista da Baixada Santista, né? Que é um organismo que reúne as entidades ambientalistas, universidades, os defensores do meio ambiente, todos aqueles que estão preocupados com a questão socioambiental aqui na nossa Baixada, numa frente ampla que toma decisões conjuntas de enfrentamento e busca de soluções. Durante as nossas discussões, né, nós já estamos com processo, nós já estamos bem atuantes desde que soubemos da vinda dessa incineradora, que nós temos trabalhado muito nessa questão. No EIA-RIMA, é como sempre, no EIA-RIMA da empresa, a gente já encontrou muitas distorções, inclusive em relação a quais cidades que serão contempladas com a queima do lixo. No documento que foi para o EIVE, para o Estudo de Impacto de Vizinhança, eles elencaram 7 municípios, né? No que foi para a CETESB, eles elencaram outros 7. Então, no EIVE inclui Praia Grande, não, no EIVE inclui Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá, entre os que vão encaminhar o lixo, juntamente com Guarujá, São Vicente, Santos e Cubatão. E no outro documento que foi para a CETESB, no lugar de Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá, eles puseram Praia Grande. Agora, o que nós sabemos é que, como é uma incineradora que não separa os resíduos recicláveis, ela não tem nenhuma previsão dessa separação, como também não consta nesse estudo de impacto nenhum incentivo à reciclagem na região. Então, o que vai acontecer? Nós teremos uma inviabilização da cadeia de reciclagem que ainda nem está implementada na nossa região. Nós estamos incipientes na implantação da reciclagem. Municípios que nem Peruíbe nem têm ainda uma cooperativa de reciclagem, uma destinação para os seus resíduos recicláveis. Como essa incineradora, no projeto, ela prevê o seguinte: queimar 2.000 toneladas diárias de resíduos sólidos durante 24 horas, ininterruptamente, 365 dias por ano, durante 25 anos. Quer dizer, você vai ligar essa máquina, vai ter que ficar alimentando essa fornalha gigantesca durante 25 anos com todo o resíduo que a Baixada Santista produz. É muita coisa, né? E dentro desse panorama, nós não conseguimos enxergar a reciclagem. A segunda questão que nos preocupa, como eu já falei, da qualidade do nosso resíduo sólido, ele é muito úmido. O resíduo sólido europeu, ele tem 20, 30% de umidade no máximo. Aqui, o nosso resíduo, ele tem de 55% para cima. O que foi analisado na nossa baixada, a média é 55% de umidade. É um resíduo orgânico. Para queimar, coisa úmida não queima, né? Porque é tudo muito básico. É queima, é botar fogo. Você põe fogo em algo úmido, ele não queima. Para que aconteça essa combustão, vão ser necessárias duas coisas. Primeiro, queimar o que é altamente combustível, que é plástico, que é um derivado de petróleo, papelão. Ele é extremamente combustível, só que, ao mesmo tempo, são os que produzem mais resíduos tóxicos e metais pesados. Sem o plástico e sem o papelão, essa incineradora não funciona. Então, não adianta eles dizerem que não vai afetar a reciclagem, porque se não queimar o reciclado, ela não funciona. A outra questão é a seguinte: para funcionar, ela também necessita do uso de gás natural de petróleo. Quer dizer, se você está implantando empreendimento que supostamente irá gerar energia com a queima do lixo, por que que você precisa colocar combustível fóssil para que esse empreendimento funcione? Ai, gente, desculpa, hoje eu acho que eu estou um pouco cansada, porque nós temos tido tantas reuniões, né? Reunião com o Ministério Público, reunião entre nós, às vezes 2, 3 da manhã, a gente está ali conversando por conta dessa...
É muita luta, né, Mari?
Essa situação, porque antes, quando nós conseguíamos nos encontrar presencialmente, parecia que era mais cansativo, mas não era, porque hoje, 2, 3 horas da manhã, está todo mundo conversando e tentando encaminhar soluções, tá? Então peço desculpas.
Mas está sendo muito importante, viu, Mari, a explicação que você está tendo aqui para os nossos ouvintes.
Mari, então, para te direcionar, então, eu queria que você falasse, né, você está mostrando aí um determinado cansaço, mas que você falasse, então, dessa agenda de luta, né? Parece que teve uma audiência também em Praia Grande, que esse assunto foi para a pauta, porque o que a gente está passando é a questão da importância da conscientização da população entender esses empreendimentos e o quão prejudicial ele pode ser. Porque, às vezes, parece que só o assunto é discutido com especialistas e a população não está tomando tanto, não está tendo tanta consciência do real problema. Né? Então, como lutar para poder conscientizar a população, porque a população ela pode se unir à luta pela não instalação.
Sem a população, sem que as pessoas entendam o que está acontecendo, é muito difícil para que a gente consiga enfrentar esses empreendedores poderosos. Só para contextualizar, de que maneira que eles apresentam esses projetos para a população? Eles nos trazem como uma fonte de geração de energia, tanto que você não tá no, o nome do projeto não é incineradora do Sítio das Neves, o nome do projeto é Unidade de Recuperação de Energia Valoriza Santos, né? É um nome bonito que parece que vai trazer um benefício muito grande para todos. O que que foi feito? Eles ressignificaram as incineradoras, porque pelo fato da incineração ser um processo obsoleto, estar sendo rechaçado no mundo inteiro, quando eles chegaram no Brasil, eles mudaram o nome, né? Em vez de incineração, passou a ser produção de energia, recuperação de energia, que dá um caráter sustentável, né? Parece que a gente está produzindo uma energia verde. E não é isso. Porque, mesmo porque a quantidade de energia que eles vão produzir, que é de 50 megawatts, desses 50, 8 megawatts vão ser consumidos pela própria complexo da incineração, o complexo do aterro. Além disso, como eu já falei, eles vão ter que queimar petróleo, vão ter que queimar gás natural de petróleo, que gera gás de efeito estufa, chuva ácida, aquelas coisas todas que na época da termoelétrica a gente já falava e comentava. E, por fim, é tão falaciosa essa afirmação que eles geram energia, que a rede de distribuição que sai da incineradora e chega até a subestação de Vicente de Carvalho, ela é uma rede que vai e volta. E no estudo de impacto, no relatório que a empresa enviou para a CETESB, está escrito que, no caso deles necessitarem de energia, essa energia vai vir por essa linha de transmissão lá da subestação de Vicente de Carvalho. Então, como que uma empresa que está produzindo energia, no seu projeto, consta com tantas opções de consumo de energia de outras fontes, né? E o que que qual que está sendo o nosso grande desafio nesse momento? Chegar até a população. Tanto que para nós, essa oportunidade que vocês nos dão assim é fantástica. Quando a gente fez a luta da termoelétrica, a luta da cava subaquática, mesmo a luta do terminal da Comgás, nós conseguíamos nos reunir presencialmente. Eu mesma né, fui em muitas escolas, em associações, em qualquer lugar que as pessoas queiram conhecer, queiram ouvir falar, a gente contata, vai, explica o projeto, ajuda as pessoas a formarem a sua opinião a respeito do assunto. Hoje, nós atingimos quem? Quem tem computador, quem tem celular e quem pode pagar a internet, porque a internet ela é paga. Então, isso dificulta bastante, porque de todos, né, que nem nós, vamos sofrer muito com a questão da saúde, porque é um veneno, eles vão soltar veneno por aquela chaminé. E assim, a probabilidade de problemas. De má formação fetal, cognitivos, neurológicos, pulmonares, de pele. Assim, a gente tem elencado um rol, né, de doenças relacionadas à emissão das incineradoras especificamente, né, principalmente por conta das dioxinas, furanos, os poluentes organopersistentes. Agora, quando a gente não consegue chegar até essa população, como eu estava dizendo, dos catadores, das catadoras, das pessoas que trabalham com a reciclagem, nós vamos sofrer com a saúde. Milhares de pessoas na Baixada Santista vão perder o emprego, porque quando não houver mais reciclável para trabalhar, a cadeia de reciclagem vai acabar. E do que vão viver essas pessoas que estão na ponta? É da nossa cadeia de trabalho, são aquelas pessoas que essa ocupação é a única que elas conseguem desenvolver. E nós não conseguimos chegar nessas pessoas para explicar o que está acontecendo. As audiências, em Santos aconteceu algo muito estranho. Eu realmente fico perplexa com os rumos do nosso governo, eu já tenho bastante tempo de caminhada. Né? Eu vim de uma, nasci, cresci numa ditadura militar, mas nem na ditadura militar eu via determinadas coisas que eu estou vendo. Eu realmente fico muito surpresa, né, do ponto que o nosso país está chegando. Em Santos, eles destinaram uma verba de mitigação desse empreendimento para reformar o emissário submarino. Só que como que você usa uma verba de mitigação de um empreendimento que ainda não recebeu nem a licença prévia de instalação, que ele nem licenciado está? As mitigações, elas são pagas após a licença. Diante disso, a sociedade civil reagiu, o Ministério Público prontamente nos atendeu, embargou a obra do emissário. O COMAIV, né, que é o conselho que aprova os impactos de vizinhança dos empreendimentos, ele aprovou, ele havia aprovado esse empreendimento, né, o relatório do empreendimento, a toque de caixa para poder liberar essa verba em ano eleitoral. Então, a gente vai, né, juntando as coisas, fica uma situação muito estranha. Quer dizer, você chama um conselho, né, aprova um empreendimento, um impacto de vizinhança para liberar uma verba para reformar um emissário de um empreendimento que está sendo instalado no lado oposto. Porque, mesmo que tivesse sido dada a licença, essa mitigação deveria ir para onde? Para a vizinhança. É uma mitigação em relação ao impacto de vizinhança. Para a vizinhança do empreendimento, para resolver problemas que o empreendimento pudesse causar no local onde ele está instalado, não na orla, né? Então, desde o início, que nós estamos vendo acontecerem coisas muito inadequadas quando a gente espera a transparência dos nossos administradores públicos. Nós estivemos essa semana, até tivemos reunião com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual. Os nossos promotores, eles estão muito preocupados também com o empreendimento, tivemos uma boa acolhida da nossa demanda, porque não há justificativa para que um município como Santos, inclusive um município que recebeu o ano passado e no anterior prêmios em relação à sustentabilidade, à gestão dos seus resíduos sólidos, por conta dos projetos de reciclagem que estão sendo implantados no município, que permita um retrocesso dessa ordem. É um retrocesso muito grande. Então, não sei se você...
Rodrigo, eu tenho uma pergunta para fazer para você, Mário.
Sim, eu queria ressaltar a termoelétrica, a tentativa, né, da colocação da termoelétrica de Peruíbe, que você citou. Em 2017, a população de Peruíbe se engajou nesse aspecto, né? As pessoas entenderam os malefícios que isso iria ocasionar para a cidade. Na sua opinião, você considera que os munícipes de Santos, da região metropolitana como um todo, mas principalmente de Santos, não entenderam ainda o que seria essa implementação do incinerador na cidade de Santos? E, além disso, esse fator de estarmos no meio de uma pandemia prejudica essa mobilização?
Então, bem procedente da pergunta, e a resposta é sim, né? Porque, primeiro, aquela dificuldade que eu lhe falei de levar ao conhecimento da população esse empreendimento. O lobby da incineração é um lobby muito poderoso, porque por trás desse lobby está, lá na ponta, na base do iceberg, está a indústria do petróleo, né? Porque o plástico é feito do petróleo. Se a gente queimar o plástico, a gente não vai ter que reduzir a produção, é isso? Porque a questão é o plástico, não é? Está todo mundo desesperado porque não sabe mais o que fazer com plástico. A gente bebe plástico, a gente respira plástico e a gente come plástico. Então, quando nós discutimos a questão do plástico, é a questão do resíduo sólido, a destinação do plástico. Se eu puder simplesmente pegar todo esse plástico e queimar, eu não tenho mais que me preocupar com ele, eu não tenho que reduzir a produção, eu não tenho que reduzir o consumo e eu não tenho que cobrar dos fabricantes uma logística reversa, uma preocupação deles com as embalagens que eles produzem. Eles podem continuar produzindo, que quando chegar aqui no consumidor final, a gente faz o quê? A gente queima, né? Põe lá, queima, acabou o problema, todo mundo fica feliz e segue destruindo o planeta. É, por conta dessa nossa incapacidade de chegar até a população, esse lobby, né? Eles têm dinheiro, eles têm inserção em mídia, tanto que as grandes mídias, igualzinho, Rodrigo, na época da termoelétrica, as grandes mídias, elas colocam ali nas suas manchetes a versão do empreendedor, né? E isso é muito doloroso para nós. Eu lembro que em Peruíbe, sempre que nós fazíamos uma movimentação grande, porque havia uma adesão maciça da cidade, a cidade estava com a gente, ninguém queria aquilo. Quando nós conseguíamos uma movimentação, que nem nós reunimos mais de 600 pessoas numa manifestação, uma coisa inédita em Peruíbe. No dia seguinte, sabe qual foi a manchete do jornal? Termoelétrica trará 3.500 municípios para a região, né? Não tinha uma linha sobre a manifestação que havia movimentado a cidade de maneira fantástica, inédita, surpreendente. E é isso
que... Em Peruíbe, a própria Assembleia também de São Paulo, né, Mari?
Exatamente. Não saíram nos jornais da região aquela mega... Foi uma das audiências públicas que mais gente reuniu na Alesp. Lotou a Alesp. Não saiu uma linha nos jornais aqui do nosso município. Então, o que nós enfrentamos é isso. Quando eles vendem o empreendimento, eles vendem de uma maneira fantástica. A gente fica morrendo de vontade de botar uma incineradora no quintal. Fala, gente, resolvi meus problemas. Porque ela é sustentável, a tecnologia é moderna, ela vai resolver o problema de uma forma milagrosa. E as pessoas, elas acreditam no que elas querem. Porque é muito mais fácil eu falar para o meu vizinho, falar, olha, acabou seu problema. Você pode pôr seu lixo, todo o seu lixo aí, o que você quiser comprar e jogar fora, que eles vão pegar, vão queimar e tá tudo bem. Do que eu falar, olha, você vai ter que, né, separar de três maneiras. Você vai ter que separar reciclável, né, o lixo úmido, orgânico e os resíduos que não tem, né, que são lixo mesmo, que não tem o que fazer com eles. Então, diante...
Só queria complementar que isso vai afetar, então, toda uma cadeia de produção de reciclagens. Esses trabalhadores, nesta pandemia, né, nesse momento difícil que nós estamos, eles serão diretamente afetados. Eles já têm a noção disso?
Sim. Os trabalhadores que são ligados a cooperativas, eles já estão muito cientes do que está acontecendo. Tanto que na Frente Ambientalista, nós contamos também com a adesão de praticamente todas as cooperativas de catadores aqui da Baixada Santista. Estão conosco, articulando conosco, né? Nós até vamos fazer algumas ações nas quais eles vão ser essenciais, né? De divulgação do que está acontecendo. Mas nós temos, como eu já havia dito, a nossa cadeia de reciclagem ela é ainda muito incipiente na Baixada. Nós temos muitos trabalhadores da reciclagem autônomos, aquelas pessoas que trabalham por conta própria. E essas pessoas, elas não estão sendo devidamente alcançadas porque é por essa dificuldade de chegar até elas diante de uma pandemia. A audiência, né, continuando... espero que não fique muito confuso o raciocínio, porque é tanta coisa acontecendo. Quando o Ministério Público ele mandou parar as obras do emissário por conta do uso indevido do dinheiro, eles exigiram que fosse feita uma audiência pública, foi a primeira em relação a esse empreendimento. Quer dizer, estavam até gastando dinheiro do empreendimento sem ter comunicado o povo, que é mais ou menos isso. Aí foi chamada uma audiência pública virtual. Só que, mesmo a audiência pública virtual ou chats, você recebe um link e entra. Não tem muita dificuldade. Essa que a prefeitura organizou, para conseguir entrar, eles mandaram 4 e-mails. Eles mandaram um e-mail, mandaram o segundo, mandaram o terceiro. Aí você tinha que pegar a senha no e-mail, entrar no link que estava no outro, teve que fazer pré-inscrição, teve que reforçar a inscrição no momento de entrar. Na hora que estávamos na audiência, O chat, ele era fechado. Você só via o que você escrevia. Nós não víamos nem o número de participantes que estavam lá, não colocava nem um númerozinho, tantos participantes. Nós não sabíamos quem estava lá. Foi uma coisa assim tão absurda, tão antidemocrática, tão contrário ao objetivo de uma audiência pública, que é democratizar um processo, que nós estamos de novo questionando isso no Ministério Público. Nós já havíamos questionado antes. É como eu falei, está havendo uma manipulação, né, dos processos democráticos de uma maneira que nunca eu havia visto antes aqui no nosso país. E esse empreendimento sendo tocado com tanta celeridade em meio a uma pandemia não faz o mínimo sentido. A alegação da empresa é que eles têm que fechar o aterro. Só que eles acabaram de ter uma autorização de uso de uma outra parte do aterro durante mais um certo tempo. Então, assim, não há nada que justifique que essa discussão não se faça de maneira transparente e democrática. Então, o que nós temos pedido, o que nós temos lutado, é por isso, para que haja, primeiro, a interrupção desse processo em meio a uma pandemia que impede a participação da sociedade. E segundo, que o nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos seja cumprido e que a incineração ela seja a última alternativa depois que todas as outras tentativas já tenham sido implantadas, o que não está acontecendo nesse processo.
Maria, por isso que a gente está trazendo direto esse assunto aqui na RBA Litoral, com vários especialistas, e você como uma ativista ambiental muito atuante, então é muito importante a sua colocação. A gente teve até aqui a Carmen Gianesini elogiando a sua participação, dizendo que você é muito didática, e realmente é mesmo. Né, porque a gente precisa dessas informações até para reforçar esse trabalho de conscientização, né, porque já que as audiências públicas estão sendo feitas nesse molde da não participação popular, né, dizer, a população é chamada a participar, mas tem os fatores que complicam a chegada até a audiência pública, né, que isso pode interessar para o outro lado, mas não interessa para a sociedade, não é verdade?
É, exatamente. Um empreendimento tão impactante, que vai afetar de maneira tão grave toda a cadeia de reciclagem, os empregos na região, numa época em que nós estamos, acho que nunca tivemos tantos desempregados no país, né? Eu estava vendo umas estatísticas, fiquei muito triste. Olha quantas pessoas que vivem da reciclagem. É uma cadeia imensa e que emprega pessoas que não tem nem outra alternativa de trabalho formal. E essas pessoas vão ser diretamente afetadas, sem levar em conta todos os outros problemas indiretos que vai causar. Uma coisa importante que eu gostaria de falar, antes que eu esqueça, é sobre uma lei. Em 2017, a vereadora Thelma de Souza, ela apresentou uma proposta de lei, que é o PLC 055/2017, que proíbe a instalação de incineradoras em Santos e também proíbe que o município mande o lixo para incinerar em outro município. Porque, assim, a questão para nós não é proibir em Santos, é proibir a incineração, é buscar outras alternativas. Porque se eu colocar em Santos, me afeta aqui em Peruíbe. Se colocar uma incineradora em Mongaguá, em Peruíbe, vai afetar a Baixada toda. É o mesmo caso da termoelétrica. Nós somos uma região metropolitana que está interligada. Qualquer grande empreendimento em um dos municípios vai provocar danos nos outros também.
O impacto vai ser metropolitano para toda a nossa região.
Por isso que a gente trabalha sob o guarda-chuva da frente ambientalista que congrega todos os 9 municípios. E o que aconteceu? Esse projeto era para ter sido colocado em votação no dia 27 ou 28 de julho, que ia ter a sessão, e já estava pronto para o projeto ser apresentado e ser votado. Ele não foi, depois de 3 anos de tramitação, não seguraram de novo, um vereador não pediu de volta o processo e está lá sentado em cima dele, o vereador Adilson Júnior. E nós já cobramos, já mandamos e-mail, já foram pessoalmente. Toda semana a Frente Ambientalista pega a Tribuna Cidadã e pede para liberar esse projeto, para que a gente possa colocar em discussão na Câmara Municipal do município. Porque a partir do momento que você coloca em discussão, né, você provoca, né, as pessoas para que busquem entender, porque... pelo que a gente sente, nossos vereadores, e não só os de Santos, não, os meus aqui de Peruíbe, eles nem sabem exatamente o que é esse projeto. Por enquanto, para eles, é algo político, é algo econômico, eles ainda não se deram conta que é algo socioambiental, que é um problema socioambiental que está envolvido na implantação desse projeto. E está lá, desde julho, a nossa lei... aguardando para ser liberada, para que a gente tente, né, por vias legais, impedir esse novo absurdo aqui na nossa região.
Mas... Tânia e Mari, lembrar, né, para a nossa audiência, já adiantar para quem está nos escutando, que amanhã teremos a vereadora Thelma de Souza aqui no Manhã RBA Litoral, né, para falar justamente sobre esse projeto 055/2017, né, de autoria da parlamentar, e também sobre outros temas da cidade de Santos. Então, a nossa audiência já sabe que amanhã teremos a vereadora Thelma de Souza.
Bom, Mário, eu queria muito te agradecer a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral, você sempre trazendo informações importantes e ajudando aí nessa mobilização em defesa do meio ambiente e também da questão social de toda a região. Apesar de você atuar em Peruíbe, né, você tá, a sua base ser Peruíbe, mas a defesa da sua luta, né, é para toda a região. Então, eu queria agradecer a sua participação e fica aqui o convite para outras oportunidades, você tá de novo aqui com a gente, debatendo essas questões.
Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade e eu queria pedir para os nossos ouvintes, se eles pudessem acessar no Facebook, nós temos a página Movimento Contra a Incineração e a Pirólise. E nessa página nós colocamos todas as atualizações, né, todos os andamentos processuais, notícias, informações e também tiramos dúvidas que surjam sobre do que se trata, né, essa tecnologia, porque para mim sempre o fundamental é que as pessoas conheçam, entendam e tirem suas próprias conclusões. É o que eu falo, eu não quero convencer ninguém daquilo que eu sou convencida, pelo contrário, eu quero passar o que eu sei para que cada um tire a sua própria conclusão. Que, nesse caso, é difícil alguém achar bacana queimar lixo, né?
Porque pode repetir, Mari. Pode repetir o nome da página.
É Movimento Contra a Incineração e a Pirólise.
Tá ok, certo? Então.
Então, se vocês puderem acessar, nós temos lá duas petições, né, pedindo que não se instalem incineradoras, nós temos manifesto, e assim... pedir que todos nos apoiem pela saúde socioambiental da nossa Baixada Santista.
Tá bom, muito obrigada, viu, pela participação.
Não, eu agradeço.
Bom, Rodrigo, chegamos aí ao final da nossa edição do Manhã RBA Litoral desta segunda-feira. Iniciamos a semana aí falando sobre a questão do incinerador com a Mari Polacchini.
Sim, e agora, Tânia, nossa audiência fica com o Som da Praia com Olavo Dada, né? Mais à tarde temos o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta, e às 5h30 temos Arte Bancada, um Arte Bancada especial, que vai receber aí o Gabriel Pierin, historiador do Santos Futebol Clube, que vai contar aí um pouco da história do glorioso Alvinegro Praiano.
Muito bom, e nosso reprise...
Exatamente. Nossa reprise às 19 horas, né? Essa entrevista aqui da Mari Polacchini nas ondas da 93.3 FM. E a qualquer hora, se você quiser escutar, você pode ter esse material nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Então, sempre importante também lembrar para o nosso ouvinte assinar o nosso canal no YouTube, apertar o sininho para ter o nosso conteúdo em primeira mão e também curtir a página RBA Litoral no Facebook.
É isso aí, Rodrigo. Muito obrigada pela companhia de vocês, a sua, Rodrigo, do trabalho também do Taigo, do Beto Arantes, da Yarmila Muniz, que é o trabalho dos bastidores que consegue aí fazer o nosso manhã RBA Litoral. E a gente está de volta amanhã. Tchau, boa
Deus quiser.
segunda-feira.
Tchau, tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.